Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meio-dia, mais um minuto. Boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2017. A partir de agora, você acompanha a segunda edição do jornal União é Notícia. Temperatura na marca dos 15 graus, ventos a 5 km por hora, umidade relativa do ar 55%, nível do Rio Iguaçu, atualização das 11 horas da manhã de hoje, 1,67 m. Boa tarde para você, excelente sexta-feira, boa tarde, Álvaro.
Boa tarde você, nosso ouvinte, boa tarde, Jaqueline.
Tempo e temperatura.
Segundo o nosso CIMEPAR, agora à tarde vai estar ensolarado e à noite teremos nevoeiro. A temperatura mínima hoje foi de 5 e a máxima não deve ultrapassar os 18 graus. Amanhã teremos nevoeiro ao amanhecer. Domingo, muitas nuvens. Segunda e terça, poucas nuvens. Temperatura vai variar entre 7 e 24 graus.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, mais dois minutos, destaques de hoje. Termina amanhã o prazo para o segurado ajudar a perícia de revisão do INSS e ainda. GAECO buscará penas altas para a quadrilha presa por ataques a bancos em Santa Catarina e também aqui no Paraná. Lembrando que a investigação partiu daqui, né? Do Ministério Público de Porto União. Polícia Militar também de Porto União aplica Proerd para os alunos da PAI. E ainda, Rotary promove feijoada solidária amanhã.
Giro de notícias.
Meio-dia, 3 minutos. Os beneficiários do Auxílio Doença, convocados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, têm até amanhã, dia 5, para entrar em contato com o órgão para agendamento da perícia de revisão do benefício.
No caso de não atendimento à convocação ou de não comparecimento na data agendada, o auxílio vai ser suspenso até o comparecimento do interessado.
A convocação foi feita no Diário Oficial da União, no dia 1º de agosto. Os segurados devem conferir com seu nome se seu nome consta na lista publicada.
Caso tenha sido convocado, o beneficiário deverá entrar em contato com a central de atendimento, ligando para o número 135, para saber a data agendada para a reavaliação do benefício por incapacidade.
Na ocasião, deverá ser apresentada toda a documentação médica que justifique o recebimento do benefício, como atestados, laudos, receitas e exames.
A convocação desses beneficiários foi feita por meio do Diário Oficial, pois os ofícios de convocação enviados pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios foi devolvido pelos Correios. Então, para quem não recebeu em casa por algum outro motivo, mudança de endereço, o nome apareceu no Diário Oficial. Pelo 135 também, pelo telefone, é possível você atualizar o seu endereço.
Caso o segurado se encontre internado ou enfermo e não puder comparecer à perícia, deverá pedir a uma pessoa de sua confiança que informe em uma agência do INSS sobre o impedimento.
É necessário que esse representante apresente a identidade do segurado e um documento, né, que comprove o impedimento. Com isso, ele poderá solicitar uma perícia hospitalar ou domiciliar.
Ao todo, 530 mil benefícios de auxílio-doença serão revisados, além de mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. Até meados de julho, foram realizados quase 200 mil perícias em todo o país. Como resultado, 160 mil pessoas tiveram o benefício cancelado por não precisarem mais recebê-lo.
Meio-dia, mais 4 minutos.
E a decisão da Câmara Federal de negar autorização para que o Supremo Tribunal Federal analisasse a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva e lavagem de dinheiro contra o presidente Michel Temer deixou em suspenso o destino do ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures, pivô do caso.
Filmado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil em propina de um executivo da JBS, o ex-assessor do presidente segue em prisão domiciliar e pode ter que passar a responder pelas acusações na primeira instância.
Até a votação na Câmara, o caso de Rocha Loures permanecia no Supremo Tribunal Federal, apesar dele não ter mais direito a foro privilegiado, em razão da conexão com Temer.
De acordo com a denúncia, o ex-deputado teria sido apenas o emissário do presidente ao receber a propina em troca da defesa de interesses da JBS junto ao governo.
E apesar dos deputados não terem autorizado a investigação contra Temer, que agora só responderá pelas acusações depois de deixar o cargo, isso não impede que o caso tenha seguimento.
O mais provável agora é que a Procuradoria peça o desmembramento do inquérito e o envio para a primeira instância. Além disso, o ministro Edson Fachin, relator do caso, tende a determinar que a Justiça Federal analise a acusação ao ex-deputado.
Na quarta-feira, Fachin chegou a afirmar que iria ordenar o processo em seguida à decisão dos deputados e que não vai demorar muito. Inicialmente, ele deve pedir a manifestação da Procuradoria sobre a situação de Loures, então, para decidir que rumo tomar.
Se optar por encaminhar o caso à primeira instância, Fachin terá de indicar qual é a seção da Justiça Federal em que a denúncia deverá ser analisada. Se é em Brasília, onde teria sido combinado o pagamento indevido entre Loures e o delator Joesley Batista, dono do grupo JF, ou em São Paulo, onde Loures foi flagrado apanhando a mala.
Rodrigo foi preso no dia 3 de junho em Brasília, por decisão de Fachin, a pedido da Procuradoria. Dias após ser destituído do cargo de deputado federal, perder a prerrogativa de foro do Supremo. Ele e o presidente Temer foram acusados de corrupção passiva.
Para a Procuradoria, Loures recebeu os R$500 mil da JBS em nome do ex-presidente.
Meio-dia, 8 minutos, bom almoço para você.
Presidente Michel Temer chamou ontem ministros e líderes do governo para fazer um estudo de cargos de segundo e terceiro escalão, ocupados por indicações de deputados federais.
O objetivo de Temer é, uma vez feito o mapa de cargas nos estados, selecionar as disputas locais que são simbólicas, nas palavras de um auxiliar de Temer, entre os deputados, e assim autorizar a redistribuição de cargos para fortalecer aliados em suas bases eleitorais.
Os deputados querem os cargos, pois argumentam que essas vagas na administração federal refletem na eleição de 2018. Alegam precisar da estrutura de poder nas bases para fazer campanha no ano que vem.
O presidente quer, com isso, retomar o controle da base aliada, garantir apoio futuro dos parlamentares em relação à reforma da Previdência, além de pagar a fatura aos apoiadores do Planalto que deram voto contra a denúncia por corrupção passiva na última quarta-feira. Participam da reunião, além de Temer, os ministros Antônio Embaçaí, da Secretaria do Governo, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e os líderes Aguinaldo Ribeiro e André Moura. Na reunião, segundo relato de um dos participantes ao blog, os governistas avaliaram que a reforma da Previdência precisa ser aprovada até o fim de 2017. Isso porque deputados já têm dito ao presidente que não querem se comprometer com uma pauta impopular em ano eleitoral. Temer disse aos aliados que é uma questão de honra avançar na reforma da Previdência. Meio-dia, 10 minutos, uma tarde para você. Faculdades privadas se mobilizam no Congresso para fazer alterações na medida provisória que cria para 2018 o novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto desagradou as empresas de educação, que querem que o governo se comprometa com uma parte maior do financiamento, entre outros pontos. A medida provisória já recebeu 278 propostas de emendas, 42 delas sugeridas e apoiadas pela Associação Nacional das Universidades Particulares, uma das principais entidades do setor. As empresas de educação se queixam, por exemplo, de um trecho da medida que diz respeito ao fundo responsável por cobrir a inadimplência do FIES. De acordo com as regras anunciadas, o fundo será capaz de cobrir uma taxa de inadimplência de até 25% dos contratos, com limitação de aporte de R$2 bilhões. Caso a inadimplência consuma os recursos do Fundo Garantidor no futuro, o programa inteiro estaria ameaçado de extinção, segundo as entidades. Uma das emendas apoiadas pelo setor do senador José Pimentel suprime justamente essa limitação de aportes. Para Solon Caldas, diretor da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, mudanças do Fundo Garantidor podem impedir que faculdades menores ofereçam vagas.
A questão da alta inadimplência é uma das que mais preocupam o governo. Em fevereiro, por exemplo, a inadimplência medida por atrasos acima de 360 dias do FIES era de 16%, segundo o Tesouro Nacional.
Ainda há, no entanto, uma parcela relevante de contratos que não atingiu a fase de amortização, porque os alunos não concluíram o curso. Assim, avalia-se que é possível que essa taxa de inadimplência suba.
Com o novo programa, a expectativa do governo é justamente reduzir os gastos e tornar o programa sustentável.
Outra emenda apoiada permite aos estudantes utilizar o fundo de garantia para pagar o financiamento. As associações ainda levantam dúvidas quanto às faixas de renda para a seleção de candidatos e quanto à configuração do novo comitê gestor. Meio-dia, 13 minutos.
E o juiz federal Biratã Cruz Rodrigues, da primeira vara de Macaé, no Rio de Janeiro, determinou em caráter liminar a suspensão do aumento do preço dos combustíveis em todo o país.
Ele atendeu a uma ação popular contra os efeitos do decreto assinado pelo presidente Michel Temer no último dia 20, que aumentou as alíquotas de PIS e COFINS sobre a comercialização de gasolina, óleo diesel e etanol.
Quem entrou com a ação foi o advogado Décio Machado Borba Neto. A decisão da primeira vara federal foi tomada no último dia 31, mas somente divulgada ontem.
Ele sustentou que o decreto, ao aumentar as alíquotas das contribuições sobre combustíveis, afrontou diversos princípios constitucionais, entre eles o da chamada noventena, que exige de que qualquer mudança tributária só pode ser feita depois de 90 dias da publicação da lei que a instituiu.
Esta é a terceira liminar aceita pela Justiça, que determina a suspensão do aumento dos tributos sobre os combustíveis. As duas anteriores, no Distrito Federal e na Paraíba, foram suspensas depois que a Advocacia Geral da União recorreu das decisões.
Meio-dia, 14 minutos. Boa tarde para você.
E o Dia dos Pais no Paraná deve ter menos presentes neste ano, segundo uma pesquisa divulgada terça-feira pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos aqui do Estado, a FEComércio.
Conforme o levantamento, 62% dos entrevistados disseram que pretendem dar presentes neste ano, contra 68% em 2016.
Além da queda no número de interessados em presentear os pais, quem afirmou que vai manter o mimo deve gastar menos nesse ano. Enquanto que o gasto médio do ano passado chegou a R$ 109,75, neste ano os filhos pretendem gastar uma média de R$ 99.
Os principais motivos citados para a queda no número de compras e de valor são a ausência dos pais ou dificuldades financeiras.
Os pesquisadores também perguntaram quais devem ser os presentes a serem comprados. Ao todo, 65% disseram que pretendem presentear os pais com roupas e calçados. Presentes como cosméticos e perfumes foram escolhidos por apenas 15% dos filhos.
O levantamento aponta também que a maior parte dos entrevistados não quer contrair mais dívidas. 56,6% deles afirmaram que vão pagar os presentes à vista, em dinheiro ou no cartão de débito.
É meio-dia, mais 14 minutos.
Uma falsa comunicação de violência sexual poderá levar uma jovem de 18 anos, moradora de Joinville, a pelo menos 2 anos de reclusão.
O caso foi identificado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. De acordo com a delegada Georgia Mariane Gonçalves Bastos, a moça foi na delegacia com a mãe para registrar um boletim de ocorrência sobre um suposto estupro no mês passado.
Em depoimento, ela afirmou que o crime foi praticado por um taxista durante uma corrida no centro.
O laudo pericial apontou vestígios de conjunção carnal recente após o resultado da perícia. Foram solicitados ainda imagens das câmeras de monitoramento do local onde teria acontecido a corrida.
Durante as investigações, alguns pontos chamaram a atenção dos policiais. O suspeito esboçou extrema indignação ao ser chamado para depor e surgiram contradições no depoimento e no comportamento da jovem, como postagens em redes sociais após o suposto crime.
Os policiais conseguiram reconstruir o trajeto feito pelo taxista, utilizando as câmeras de monitoramento da cidade.
Durante as investigações, a jovem percebeu a desconfiança dos investigadores perante as contradições dos depoimentos e solicitou a renúncia da apuração.
Nos crimes de violência sexual, maiores de 18 anos podem escolher representar ou não o crime. Informalmente, ela acabou relatando que não esperava que a polícia fosse se empenhar tanto.
Ainda segundo a delegada, a comunicação falsa de crimes à polícia pode ter consequências graves ao denunciante.
Neste caso, a jovem será indiciada por denúncia caluniosa, ou seja, provocar uma investigação penal, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra uma pessoa sabendo que ela é inocente.
Caso a denúncia seja aceita pelo Ministério Público, a pena prevista é de 2 a 8 anos de reclusão em regime fechado. Além deste artigo, o Código Penal também prevê o crime de comunicação falsa de crime, que pode resultar em detenção de 1 a 6 meses.
É meio-dia, mais 17 minutos.
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, buscará a condenação com penas altas aos integrantes de uma quadrilha de assaltantes de banco presa em Santa Catarina e no Paraná.
De acordo com o promotor Alexandre Graziotin, coordenador do GAECO em Florianópolis, a intenção é que haja acesso prejudicial por roubo, porte de arma, entre outros delitos, em cada cidade em que houve os ataques.
Além disso, ressaltou o promotor, o GAECO deverá concluir um inquérito principal com denúncia aos envolvidos pelo crime de organização criminosa na comarca de Porto União, onde se originou a investigação do Ministério Público.
12 pessoas foram presas nos últimos meses. Destas, há fortes indícios de participação na quadrilha contra 9 deles. Os 2 principais líderes estão entre os presos, mas nenhum teve o nome divulgado até agora.
De acordo com o promotor Assis Marcial Kretzer, coordenador do CAECO em Joinville, outras pessoas ainda não são investigadas. A origem dos 80 quilos de explosivos apreendidos em uma casa em Camboriú na quarta-feira é a frente de apuração que está sendo desenvolvida.
O bando é suspeito de agir em 18 municípios de Santa Catarina e no Paraná em 4 meses para explodir agências bancárias. Os bandidos usavam armamento pesado, eram violentos, sitiavam as cidades com disparos e protagonizaram 3 confrontos com a polícia desde a tentativa de prisão.
Meio-dia, 19 minutos. Boa tarde para você.
E por falta de dinheiro, as equipes da Polícia Rodoviária Federal estão tendo que deslocar para não passar apuro, né? Se desdobrar para não passar apuro. A polícia, que já tinha anunciado a suspensão temporária dos serviços, agora está com restrição até de combustível.
Não está faltando, mas os policiais estão saindo somente quando necessário.
Segundo o inspetor Martinez, as ruas estão abastecidas e não está faltando combustível, mas a medida foi feita justamente para evitar que isso aconteça.
O corte nos patrulhamentos da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cortam o Paraná se deu por causa da falta de dinheiro. Segundo o inspetor, as medidas foram tomadas de uma forma que se impacte o mínimo possível a atividade operacional.
Por enquanto, ou pelo menos até que a verba seja distribuída novamente para a polícia, as atividades vão continuar sendo restritas.
Sob a avaliação do inspetor, a Polícia Rodoviária Federal acredita que, na segunda quinzena de agosto, as coisas podem começar a melhorar.
Meio-dia, 20 minutos.
Vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho, União e Notícias, segunda edição, está de volta com informações locais.
União é notícia.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Fogão a lenha Marumbi número 2, R$788 ou 10 vezes no cartão sem juros. Televisor 32 polegadas, R$1.490 ou 10 vezes no cartão sem juros. Antena parabólica com controle, R$399 ou 10 vezes no cartão sem juros. Lavadora madeira com fibra Vanke, R$649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia.
Claro, a base nacional comum curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é notícia.
Meio-dia, 21 minutos, boa tarde para você, já estamos de volta. Fatos históricos. Em 1935, neste dia 4 de agosto, foi feita a primeira transmissão televisiva da emissora nacional. E em mais uma matéria dedicada à amamentação, o assunto de hoje é como prevenir possíveis problemas na mama, na conversa com a pediatra Gislaine Borilli. Informações com ela, Jaqueline Castaldão.
Entre os problemas está a mastite, a pega errada, o não esgotamento correto, entre outros. A APMI já faz cursinhos preparatórios para o ato antes de você sair da maternidade.
É difícil, a gente sempre tem aqui as meninas ali, a gente sempre orienta, né? Esses cursinhos antes da mãe ter o bebê, já para ir preparando a mama, tem o preparo, né? E mesmo durante, quando a mãe tem o bebê aqui, toda mãe sai tendo aulinha ali, né? Que tem uma mama artificial de crochê, que é explicado, às vezes faz na própria mãe ali que está com dificuldade. Canso de atender mães aqui que está com o peito empedrado, muito leite, não sabe esgotar. Desde apertar aqui na auréola, aperta por cima. Não vem leite, é aqui na auréola para esgotar, na parte marrom. Então são técnicas erradas que elas fazem, né, que é feito. Quanto mais sugar, de 3 em 3 horas o bebê sugar, desce o leite.
A pediatra também lembra sobre a livre demanda.
A gente orienta não deixar passar de 3 horas. É livre demanda até começar a comer, que teoricamente é depois de 6 meses. É, mas o bebê, ele põe ritmo. Primeiro mês que é aquela coisa assim mais intensa, mas depois vai deixando duas em duas, 3 em 3 horas.
E desmistifica o ditado que existe leite fraco.
Não existe leite. Todos são iguais. E acontece muito assim de a mãe, alguma coisa acontecer e ela não conseguir mais amamentar. Aconteceu alguma coisa, um estresse, problema com o marido, problema com o sogro, e o leite não veio mais para o estresse. Aí ela disse que o leite era fraco, a criança chorava e tem que arrumar uma desculpa para não, né?
O símbolo do aleitamento materno é o laço dourado, mostrando que o alimento realmente vale ouro.
É a melhor vacina que tem. Eu sempre falo isso para as melhores vacinas. A criança que é amamentada é o que menos tem doença, é o que menos que vai no pediatra pesar e para medir, não é criança doente. Então a imunidade, sim, é ótima, muito bom. É igual do pobre ao rico, miserável, tudo igual.
Na próxima segunda-feira tem mais informações sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno.
União é notícia.
Meio-dia, 24 minutos. A Prefeitura de União da Vitória contratou de forma emergencial uma empresa para realizar a coleta seletiva de União da Vitória, que começou a operar nesta quinta-feira.
E o assunto, Álvaro, provocou um impasse entre a Copertrage, que realizava a coleta seletiva, e a Prefeitura. Acompanhe nesta reportagem especial, com Jair Nunes, todas as informações sobre o assunto, com várias pessoas comentando o que realmente aconteceu.
A Prefeitura de União da Vitória contratou de forma emergencial uma empresa para realizar a coleta seletiva em União da Vitória, que começou a operar nesta quinta-feira. O prefeito Santinho Roveda explica o porquê dessa contratação em substituição à Copertrage, que estava responsável pelo serviço.
Existiam várias irregularidades, uma delas era a falta de pagamento de impostos, a falta de certidão negativa para repasse da prefeitura, e a prefeitura, por questão de segurança jurídica, de fazer o repasse, não tem como um órgão público fazer um repasse para uma empresa que tem irregularidades. Decidiu pelo rompimento do contrato e abrir uma emergencial para que outra empresa assumisse o serviço emergencialmente até que se faça a licitação, que vai ser muito em breve feita, para que o cidadão não perca o serviço, que é o mais importante. Nossa visão é que o serviço de coleta seletiva é importantíssimo para a cidade, vinha se perdendo já há algum tempo. A Copertrage vinha tendo problemas financeiros, administrativos, trabalhando sem equipamento de segurança para os cooperados, fazendo distribuição da própria arrecadação para os cooperados de maneira irregular. Então a prefeitura não viu isso com bons olhos, decidiu pelo rompimento e o serviço não vai parar definitivamente. O cidadão não perde em nada com isso.
O presidente da Copertrage, José Doraci dos Santos, disse que contratou assessoria jurídica para defender os interesses da cooperativa e entrou com uma liminar para derrubar o rompimento no contrato.
Nós contratamos, sim, vamos entrar com a liminar hoje, né? A liminar já entrou ontem e vamos esperar a resposta da justiça, né? Porque segundo nós estamos no contrato, estamos cumprindo o contrato. Apesar que não paremos nenhum dia, né? No certo que nem ele mandou o papel, o documento, né, rescindindo o contrato, mas nossos caminhões estão na rua. Apesar que os caminhões estão acabando de sair da cooperativa hoje também, no normal, que nem estão saindo todos os dias, e nós vamos lutar.
Já um representante jurídico da Copertrage, o advogado Anderson Moleri, diz o que vai ser feito na justiça para preservar os direitos da Copertrage.
Diante dessas irregularidades aí, nesse processo administrativo instaurado pela prefeitura, né, a gente vai buscar uma ordem judicial, né, para restabelecer, né, a coleta pela cooperativa, né, a prestação de serviço, porque essa prestação de serviço nunca deixou de ser feita. A única justificativa para o município em licitar outra empresa para fazer esse serviço seria a não prestação de serviço, que é objeto do contrato. Então, sempre foi feito, né, então não justifica essa é a tomada dessa medida, e a gente vai buscar uma ordem judicial para restabelecer isso e para cancelar esse procedimento administrativo que foi mal instaurado e é irregular.
Outro problema, segundo o prefeito Santinho Roveda, é que a Codapar, dona do imóvel onde funciona a Copertrage, quer o prédio de volta.
E a Codapar, que é dona do barracão, vem desde janeiro mandando ofícios mensais. A Codapar vem enfrentando algumas dificuldades financeiras e pedindo o barracão que a Copertrage está utilizando novamente para que volte o patrimônio da Codapar, ou dando opções. Ou entrega o barracão, ou a prefeitura é obrigada a comprar o barracão por R$1.098.000. A prefeitura não tem recurso suficiente para efetuar esse pagamento e não tem possibilidade. Portanto, o barracão possivelmente será devolvido para a Codapar, que é a dona do barracão.
José Doraci dos Santos, presidente da Copertrage, disse que não tem conhecimento sobre esse assunto.
Para nós, eles não fizeram solicitação nenhuma. Apesar que a prefeitura, que na época, arrumou isso, mas a Codapar não procurou nós, não.
O ex-secretário do Meio Ambiente de União da Vitória, Sidney Cieslak, falou sobre o início das atividades da Copertrage em União da Vitória.
Na época, quando eu entrei na prefeitura, em março de 2013, e no início até como diretor da Ação Social, através de um pedido do próprio prefeito Pedro Ivo, para que se implantasse uma gestão ambiental em União da Vitória, mas que ela viabilizasse não só o trabalho na questão ambiental, mas também voltado para a questão social, que é o eu entendo que seja assim, dentro de todo esse processo, uma das coisas mais importantes. Era você conseguir juntar todos os catadores e os que se disponibilizassem a formar uma cooperativa de trabalho, assim fosse dado andamento a isso. E como foi feito, né? Em 2013 a gente iniciou o trabalho, em fevereiro de 2014 ela já estava em funcionamento, assumindo inclusive a implantação da coleta seletiva em União da Vitória, fazendo o recolhimento e a triagem do material reciclável, né? Então, eu acho que foi um trabalho na época, assim, até posso te falar, assim, gratificante para a gente, porque foi um projeto de sucesso. Nós fizemos a reunião em todos os bairros, distribuímos o saco laranjado, com o passar do tempo implantamos a sacolinha, o projeto da sacolinha, que também foi polêmico, mas graças a Deus os supermercadistas de União da Vitória entenderam isso e a gente transformou em lei através da Câmara Municipal, e hoje todos os mercados produzem, quando mandam fazer, 50% branco e 50% laranjado, para que seja utilizado no material reciclável. E eu vejo que foi um projeto vencedor.
O prefeito Santinho Robeda diz que a cooperativa é independente e livre. O Poder Executivo não pode interferir em suas atividades, mesmo se quisesse.
Como eu disse, a cooperativa, como qualquer outra cooperativa, tem vida própria, tem independência. A prefeitura não tem poder para fechar uma cooperativa. Quem manda na cooperativa são os cooperados. E até existiram sugestões: por que a prefeitura não faz assim? Por que não faz assado? Por que não muda a diretoria? Por que não põe lá dentro uma pessoa da prefeitura trabalhando? É o chamado que eu fico indignado, jeitinho do brasileiro que acha que tudo se pode, né? Que a lei não existe. Então, sem dúvida nenhuma, aqui dentro da Prefeitura União da Vitória, a gente cumpre a lei e cooperativa tem independência. É isso que é a nossa visão e sempre vai ser.
O presidente da Copertrage disse ainda que acredita em uma saída amigável para o impasse da situação contratual entre a prefeitura e a cooperativa.
A gente queria que a administração do município olhasse com carinho, porque é um projeto que está baseado em toda lei, né? Um projeto muito bonito, segundo vendo lá do tempo do Pedro Ivo, um projeto bonito. A gente está de porta aberta para vocês e para outras autoridades olhar, né? Para observar o que é o bem-estar da cooperativa hoje. São Sebastião não tinha emprego, né? A cooperativa abriu uma visão de emprego para os associados aqui na região de São Sebastião. Nós vimos assim um projeto muito bonito para que, assim, quem sabe o prefeito olhou só para os defeitos. Toda empresa tem um defeito. Ninguém é perfeito na coisa para acontecer. Que nem eu te digo, no contrato a gente está cumprindo todo ele. Eu esperava, assim, uma resposta diferente do prefeito, olhando para a sociedade, né? Olhando para o meio social do União da Vitória.
Enquanto isso, os trabalhos da empresa Ecovale de coleta seletiva começaram ontem em União da Vitória. Mesmo assim, a Copertrage afirma que seus caminhões e seus coletores estão nas ruas realizando o mesmo serviço. O assunto promete render nos próximos dias.
União é notícia.
Meio-dia, 34 minutos. Boa tarde para você. A Polícia Militar de Porto União aplica ProERD na APAE. Detalhes com Ricardo Silveira.
A Polícia Militar de Porto União estará desenvolvendo o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o ProERD, na unidade da APAE. E nessa sexta-feira, uma reunião direcionou como será executado o trabalho de orientação aos alunos. Para a diretora da APAE, Lorena Randolph, a atividade irá motivar ainda mais todos os alunos da APAE.
Nós estamos muito felizes com essa parceria, até porque é um momento da gente trabalhar a inclusão, né? Estar sendo incluso na sociedade. Isso é muito bacana, só vai ter a crescer a APAE, os alunos vão aproveitar muito e essa APAE vai ser muito bacana, a gente está muito feliz. Uma questão de sequência, né? Até porque nossos alunos, eles vêm sempre, né? Eles não têm série, não vão passar, não vão se formar, então eles permanecem na APAE. Para ter essa continuidade, a gente vai dividir em turmas para que aconteça mais tempo esse nosso programa aí.
Segundo o comandante da PM de Porto União, Major Sassinski, essa é mais uma ação que visa aproximar a corporação da sociedade.
Para nós, Polícia Militar, é uma alegria muito grande poder estar participando da APAE, criando um projeto de aplicação do PROERD, mas também de inclusão desses alunos na sociedade. O nosso programa, ele é aplicado a todas as crianças, geralmente do quinto ano, então ele tem uma amplitude muito grande e a APAE sempre estava de fora. Nasceu a ideia aqui mesmo, na escola, da possibilidade de aplicar desse programa, e hoje nós estamos já formalizando as primeiras tratativas e já ajustando o início das aulas aqui na APAE.
Um dos instrutores do PROERD, o Cabo Grabarek, enfatizou que, por serem alunos especiais, será necessário um trabalho diferenciado.
Com certeza é um desafio. Estamos empolgados com esse desafio, né? Como você falou, são pessoas especiais, alunos especiais, diferentes para nós, mas que eu tenho certeza que com o apoio da APAE, do nosso comando e de todos os pais, enfim, também, vai dar certo, sim. Nós estamos planejando buscar a seguir o que o currículo do PROERD pede mesmo, né? Que são as 10 lições, uma hora de lição por semana, toda semana, então nós vamos estar aqui na APAE conversando com eles, vai ser montada uma turma para esse ano e a gente pensa em continuar, né? Fazer um projeto piloto esse ano e continuar nos próximos anos vindo aqui na APAE, envolver toda a sociedade.
União é notícia.
Meio-dia mais 36 minutos agora e neste sábado tem bico beneficente em prol de Jair dos Santos. Ele é morador aqui de União da Vitória e recentemente fez uma cirurgia no coração. As informações você confere agora com Vanessa Stenzel.
E Marielle Georgia Ramos e sua mãe Rosângela Aparecida estão correndo contra o tempo para divulgar o bingo beneficente em prol de Jair dos Santos. Ele é morador de União da Vitória e recentemente fez uma cirurgia no coração. O dinheiro também será revertido para o tratamento do filho de Jair, que possui deficiência física e mental. De acordo com Emarielle, o evento acontece neste sábado, às 16h, no Salão da Igreja Nossa Senhora da Luz, no bairro Panorama, em União da Vitória. A cartela também pode ser adquirida no dia do bingo. Entre os prêmios está o forno micro-ondas, fogão quatro bocas, churrasqueira elétrica, cafeteira, liquidificador, aparelho de jantar, entre outros. Outras informações estão no portal vevale.com.br.
União é notícia.
Meio-dia, 37 minutos. O Rotary promove feijoada solidária neste sábado. Mais informações com Ricardo Silveira.
Muito mais que um almoço, a feijoada do Rotary Clube Porto União, União da Vitória e Casa da Amizade de União da Vitória é um momento da união do trabalho voluntário, da amizade, do compromisso social e da vontade de ajudar o próximo. Por isso, o evento, que há anos é um sucesso, estará acontecendo nesse sábado no Cultural 25 de julho. Segundo a presidente do Rotary, Ana Cristina Bostelman, o lucro do evento será revertido para as ações sociais das duas entidades.
Então, amanhã vai ser realizada a nossa tradicional feijoada do Rotary Clube Porto União da Vitória. A gente está muito feliz e já está organizando tudo desde hoje, para que amanhã todo mundo possa participar de um excelente almoço, e que é bastante tradicional em nossas cidades, né? Porque essa é a 32ª edição da nossa feijoada, então nós estamos desde 1985, todos os anos oferecendo para a comunidade essa feijoada, que na realidade tem todo o lucro revertido para as nossas ações sociais. Há muito tempo a gente faz essa feijoada com o intuito mesmo de ter recursos financeiros para que a gente possa desenvolver essas nossas atividades.
Os convites podem ser adquiridos com os membros do Rotary de Porto União, União da Vitória ou da Casa da Amizade, no valor de R$ 40.
União é notícia.
Meio-dia, 39 minutos. Vamos aos nossos comerciais. União é notícia, segunda edição. Volta já.
União é notícia.
CYJ 203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$283. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Forno elétrico Fischer Grill, R$490. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Cama Casal Box Spumax, R$559. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo, 18 marchas, R$449. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida. Rápida e sem cobrar frete e montagem.
União é notícia.
Meio-dia, mais 39 minutos. Boa tarde para você. Já estamos de volta com a segunda edição do Jornal União Notícia nessa sexta-feira, 4 de agosto de 2017. E já que estamos falando no mês aí da comemoração da independência da Ucrânia, é oportuno também conversar sobre o programa Saudades da Ucrânia. Esse é o programa que vai ao ar há 3 décadas, todo domingo aqui pela Super Rádio Difusora União. A repórter Vanessa Esteijo tem mais detalhes.
Eles sentem orgulho em ver que têm descendência ucraniana. É algo que vem da alma. O laço é familiar. João Slivinski Primo e Mário Slivinski, há 3 décadas, levam a cultura ucraniana aos 4 cantos da cidade por meio da Rádio Difusora União. A 1070 é aos domingos, das 3 às 14 horas, que vai ao ar o programa Saudades da Ucrânia. De acordo com João Slivinski Primo, foi em setembro de 1981 que tudo começou.
Uma situação assim bastante curiosa, porque eu particularmente era amigo do Sr. Miguel Kalinowski, ele na época era o diretor da Rádio União, né? Ele passando lá na loja, aquela época a Casa Aliança ainda, que hoje é Ótica Iguaçu da Manoel Rivas, chegando lá ele me convidou lá, João, vamos fazer um programa assim, assim, ucraniano, com músicas e tal. Digo, não, tudo bem, a gente sempre é disposto a colaborar, a ser convite. No início a gente fazia esse programa somente meia hora, logo depois nós mudamos para uma hora e a audiência foi muito boa, a aceitação foi muito boa e assim foi. A gente não imagina que hoje já estamos completando aí quase que 36 anos, alguns aos 36 anos. Que beleza, hein? O tempo passou tão rápido.
Mário Slivinski assumiu os microfones do programa Saudades da Ucrânia logo no seu início. Desde então, aprimorou as técnicas vocais e aprofundou seus conhecimentos da música do país e conquistou fãs.
É uma tradição, sabe? Eu que frequento aí, convivo com o pessoal do interior. Então, às vezes, eu chego numa casa, é difícil a pessoa que não me conhece. Mas eu chego lá, começo, vai conversar, vem, ele já toca no assunto do programa, porque ouve o nosso programa. Olha, é alegria de poder, que nem disse o João, né? Expressar a nossa cultura de uma forma assim singela, e que a gente nunca fez curso para locução, nunca fez. E foi levando, e foi se aprimorando, e foi se identificando, e o pessoal gostando.
Em todo esse tempo, o percurso de Mário se limita à rua Dario Antônio Bordim, número 313, com destino à Rádio União.
União é notícia.
Meio-dia, 42 minutos, e por falar em cultura ucraniana,
a igreja ucraniana celebra a missa em 2 idiomas, viu? O rito litúrgico em português e ucraino atraem fiéis de toda a região. Uma curiosidade, viu? Para quem não participou ainda, para quem é da região, para quem é do Vale do Iguaçu, não prestigiou ainda, acompanhe a missa porque vale a pena. A repórter Vanessa Stengel tem mais detalhes.
O pároco Josafá Firman, da igreja ucraniana São Basílio Magno, em União da Vitória, confirma que a celebração das missas em 2 idiomas, o português e o ucraniano, tem a oportunidade de afamar a fé, conforme rito litúrgico, da descendência de seus fiéis.
Nós utilizamos os 2 idiomas, né, porque já são 125 anos da imigração ucraniana no Brasil. Já são 4, 5, quase 6 gerações já. É praticamente impossível uma língua se manter totalmente viva, né, mas as tradições, os costumes, a religiosidade se mantém até os dias de hoje. Por isso, para que as pessoas possam compreender melhor, né, no Brasil todo, aqui na Vitória, onde existem descendentes ucranianos, a liturgia é celebrada em português. A liturgia ucraniana, né, do rito ucraniano, celebrada no idioma português. E aqui, na Matriz São Basílio Magno, todos os sábados, às 19 horas, ela é totalmente celebrada em português. E no domingo, tanto das 7h30 como às 9 horas, a liturgia é celebrada em ucraniano.
Josafá confirma que a intenção de celebrar a missa também em ucraino se deve ao fato da celebração de 125 anos da imigração ucraniana no Brasil. A missa em português é celebrada aos sábados, às 19 horas. Já em ucraino é celebrada aos domingos, às 7h30 e também às 9 horas.
União é notícia.
Meio-dia, mais 45 minutos agora, e o Banco de Sangue de União da Vitória não estará recebendo doações nesta sexta-feira. Ricardo Silveira explica por quê.
O Banco de Sangue de União da Vitória não estará nesta sexta-feira realizando a coleta para a população em geral. De acordo com o bioquímico da unidade, Alessandro Savi, o motivo são que os estoques estão em limite aceitável, devido ao grande número de doações dos últimos dias.
Eu queria dizer primeiramente, né, a grande procura que está tendo o Banco de Sangue para doações, né, como eu sempre falo, nossa população sempre prestativa em querer ajudar, em querer manter nossos estoques em dia para salvar vidas. A gente só queria deixar um recadinho que hoje, na sexta-feira, dia 4 de agosto, a gente não vai estar fazendo coleta de sangue para a população em geral, porque a gente tem grupos agendados que estão fazendo doações de sangue. Pela grande procura que a gente está tendo essa semana também, nossos estoques estão no limite já aceitável. A gente pede para a população em geral que quiser fazer sua doação de sangue, né, que liguem para a unidade antes para agendar e para verificar a disponibilidade de horário, devido à grande procura que está tendo para o doador acabar não passando, chegando aqui na unidade e não conseguindo fazer sua doação.
A unidade ainda não definiu em qual sábado do mês de agosto estará aberta no período da tarde para receber doações. Esse tipo de ação, em um final de semana por mês, tem sido um grande sucesso. A unidade do Banco de Sangue de União da Vitória está situada na Rua Castro Alves, ao lado do Pronto Atendimento Emergencial. Telefone 3522-1365.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos. Boa tarde para você. Jovem aqui de Porto União pretende desenvolver projetos que propaguem a cultura afro pelo Vale do Iguaçu. Ela é Thalita Gonçalves. A repórter Vanessa Stenzel explica do que se trata.
Thalita Gonçalves é negra sim e com muito orgulho. Ela nascera preta, de cabelos volumosos e com emaranhados de cachos fio a fio. Thalita defende sua cor e a cultura do seu povo. Prova disso é que a menina, que nasceu em Minas Gerais, hoje com moradia em Porto União, vem trazendo para projetos culturais sobre a cultura afro, com o intuito de disseminá-los nos quatro cantos do Vale do Iguaçu, seja por meio da dança, da música, da culinária, não importa. O que importa é a sua propagação como história da humanidade. Talvez isso demonstre seu talento para as artes cênicas. Ela já trabalhou como assistente de dramaturgia na empresa Valores de Minas, no período de 2005 a 2015. Também estudou teatro na Instituição de Ensino Valores de Minas.
A cultura afro, para mim, ela representa grande parte da minha identidade, sabe? Eu considero de grande importância essa contínua e maior exposição dos conhecimentos afroculturais, tanto na metamorfose que foi se estendendo dentro do Brasil, quanto nas primícias, né, do que temos hoje como a cultura africana. É, para mim, falar sobre uma cultura, seja qual for, exige muito mais do que a propriedade, o que o SINAC diz, exige respeito. E quando se fala da cultura afro, além de respeito, carregamos sempre a resistência, a luta. E eu, como mulher negra, reproduzo as vertentes afroculturais muito além do didático, mas no corpo. E isso me representa.
A cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais do Brasil que ofereceram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. Sendo assim, Thalita anseia firmar parcerias com instituições de ensino do Vale do Iguaçu e desenvolver projetos que contemplem a área em questão.
União é notícia.
49 minutos agora, e o SEBRAE de União da Vitória promove oficina para gestão pública. Ricardo Silveira nos conta mais.
Na segunda-feira, no auditório da Fundação de Cultura de União da Vitória, uma oficina de legislação e políticas públicas. Segundo Wilson Petisco, responsável pela unidade do SEBRAE de União da Vitória, a ação visa impulsionar o desenvolvimento econômico da região.
Essa oficina de legislação e políticas públicas, que vai ser promovida agora no dia 7, segunda-feira, a partir das 13 horas na Fundação Municipal de Cultura de União da Vitória, tem o objetivo de trazer os prefeitos, os secretários, as comissões de licitações, os pregoeiros, né? Enfim, os ordenadores de despesas, os procuradores públicos, né? E até os promotores públicos para conhecerem toda essa dinâmica envolvendo em torno do desenvolvimento territorial voltado exclusivamente para as micro e pequenas empresas da nossa região para um fornecimento adequado, né, para que as prefeituras possam, então, vender de forma adequada, legalmente, para as pequenas e microempresas.
União é notícia. O que acontece antes da você ouve aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 49 minutos. Vamos até Cruz Machado. Por lá, o prefeito Euclides Paza, o Bibi, faz um balanço do primeiro semestre de mandato. Destaca as dificuldades financeiras e da festa do mate, que ainda está sendo projetada. Mais informações com o repórter Jair Nunes, o piloto.
O prefeito de Cruz Machado, Euclides Paza, o Bibi, fez um balanço dos seus primeiros 6 meses de administração e destacou as dificuldades financeiras e os altos recursos dispensados com a folha de pagamento no município.
Pois olha, eu que já fui prefeito 8 anos, eu penso assim que esse ano tá um ano, acho que, dos mais difíceis que tem. Graças agora que nós temos esses representantes, o Urso, que é o Orofone, o Beto, que está nos ajudando. Mas se eu te falar, a gente trabalha o mês, faz a folha de pagamento, começa o próximo mês, e obras assim a gente conseguiu fazer só apenas reparo nas estradas, construímos várias pontes, mas olha, foi poucas obras. Por enquanto, o pagamento, o dinheiro da prefeitura, a folha de pagamento está em 50%, não tem como diminuir, a receita vem caindo. Então é uma questão que a gente está assim preocupado, está correndo atrás de recursos para tentar trazer benefício para o nosso município.
Bibi Paza falou que os preparativos para a festa do mate ainda estão em fase de formatação.
Bom, nós estamos preparando aí para fazer a festa, mas ainda estamos com bastante dificuldade, estamos reunindo os empresários para que a gente consiga se unir para fazer uma festa bonita, para divulgar o que nós temos de bom no nosso município. Como 80% é agrícola, e como a erva, como plantação e tudo, no mais, então a gente tem obrigação de divulgar o que nós temos no nosso município para melhorar a vida dos nossos agricultores.
O prefeito não definiu ainda uma data para a realização da FESMATE em Cruz Machado.
União é notícia.
Meio-dia mais 52 minutos agora, e atenção, né, para as oportunidades de trabalho disponíveis nesta sexta-feira da Agência do Trabalhador de União da Vitória. Vagas com experiência: atendente de lanchonete, cozinheiro, crediarista, estoquista, farmacêutico, impressor multilight, operador de centro de usinagem de madeira, vendedor interno e vendedor de peças, além de vagas para portadores de necessidades especiais, serviços gerais feminino. Então são as vagas com experiência. Lembrando que continua na Agência do Trabalhador o processo seletivo, né, para assistente administrativo, assistente técnico administrativo, auxiliar de alimentação, orientador de atividades, técnico de atividades, técnico de manutenção. A Agência do Trabalhador de União da Vitória está localizada na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Telefone é o 3521-5200 e o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 14 horas. Então, mais uma vez, você que está buscando uma nova oportunidade de emprego, está disponível hoje várias vagas, né? Tanto com experiência quanto sem experiência, e ainda um processo seletivo, ou seja, a própria Agência do Trabalhador está realizando esse processo para o preenchimento de vagas de assistente administrativo, almoxarifado e RH, assistente técnico administrativo, auxiliar de alimentação, orientador de atividades, técnico de atividades e técnico de manutenção. Lembrando, Álvaro, que a agência não dá informações sobre as vagas pelo telefone, né? É preciso que a pessoa vá até lá pessoalmente. E lembrando ainda que as pessoas que querem trabalhar e vão até a agência, eles podem ir levando já a carteira de trabalho para facilitar o atendimento, que ajuda bastante.
Meio-dia, 54 minutos, vamos às informações da segurança pública. Destaque para Jair Nunes, o piloto, com a resenha das últimas 24 horas.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Muito boa tarde, amigos da Rádio União. Nesse momento estamos no ar com as informações do setor policial no Vale do Iguaçu. Olha, um assalto ontem em União da Vitória, segundo informações, às 9 horas e 40 minutos, na rua Barão do Cerro Azul, no centro de União da Vitória. Segundo informações de uma moradora, um ladrão trajando calça escura, jaqueta marrom, cabelo enrolado, não sou eu não, hein? Entrou na loja dela e portando uma faca de mais ou menos 30 centímetros de lâmina, onde deu a voz de assalto, ele levou um sapato masculino preto número 42, escolheu até o número, bijuterias diversas, brincos, colares e fugiu com destino à rua Senador Salgado Filho. A polícia até foi atrás, mas o suspeito não foi localizado. Ocorrência de embriaguez ao volante em patrulhamento pelo bairro São Bernardo, foi avistado um Ford Ka, no qual um dos passageiros do veículo jogou uma lata de cerveja na janela de um veículo em movimento, chamando a atenção da Polícia Militar. Foi iniciada a abordagem na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto e o veículo parou na Avenida Manuel Ribas, cruzamento com a Bento Munhoz. Identificado o condutor, ele confessou que havia bebido, fez o exame do bafômetro e foi constatada a embriaguez. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e enviado até a Delegacia de Polícia de União da Vitória para as devidas providências. Uma situação de ameaça no bairro São Basílio Magno, por volta da 1h55 desta madrugada. Segundo uma moradora, o ex-marido dela esteve na sua casa, pulou o muro, invadiu a casa e ela relata que o mesmo a ameaçou e arremessou um pote de vidro na parede, quebrando. Após isso, passou diversas vezes em frente à casa dela com um carro. A situação toda vai ser levada a conhecimento da Polícia Civil. Porte de drogas, rua Celso Araújo de Souza, bairro Cidade Limeira. A polícia estava em patrulhamento quando se deparou com um elemento caminhando na rua, o qual demonstrou atitude suspeita e nervosismo ao avistar a viatura. Ao ser dada a voz de abordagem, o elemento soltou algo no chão. Depois foi verificado que se tratava aí de duas pedras de crack. O elemento relatou ser usuário da droga. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de União da Vitória. General Carneiro, bairro São João, 1h de hoje, relata aqui uma moradora que o ex dela foi até a residência e ameaçou a mesma. Disse palavras ofensivas contra a moradora, diz que vai matá-la e que vai cortar o pescoço dela. Também arremessou pedras na parede da casa e ela relata que o ex, com quem tem 3 filhos, não paga pensão alimentícia. Ela foi orientada a prestar queixa junto à Delegacia de Polícia Civil. Ainda em General Carneiro, compareceu no pelotão policial uma moradora informando que a nora de 33 anos foi vítima de injúria, difamação e racismo por parte da irmã e das sobrinhas dela. Diante do fato, a história toda vai parar na Delegacia Civil aqui de União da Vitória. Voltamos aqui ao bairro São Cristóvão, bairro não, distrito de São Cristóvão. Em patrulhamento, a Polícia Militar abordou uma motoneta conduzida por um rapaz de 14 anos que não possui habilitação. Em consulta ao Detran, foi constatado que a motoneta possui débitos e foi recolhida ao pátio da Polícia Militar de União da Vitória. Foi acionado o conselho tutelar e o menor metido a motociclista foi parado na 4ª SDP. Ainda em São Cristóvão, moradora da Avenida Paula Freitas, no bairro Nossa Senhora da Salete, informa que deixou a bike cor-de-rosa, tipo Ceci, sem garupa, no bicicletário do posto de saúde. E ao retornar, verificou que a bicicleta havia sido furtada. tivemos uma ocorrência no São João aqui relacionada a animais. Segundo um morador, os cães da vizinha, um inclusive da raça Rottweiler, e dois sem raça definida, avançaram no cachorrinho de estimação dele. O primeiro ataque foi então contra o cachorro, e o cachorro ficou com ferimentos na pata traseira. O segundo ataque aconteceu ao próprio queixoso, na frente da casa dele, mas não causou ferimentos porque ele deitou a cadeia antes dos cachorros o alcançarem. História toda também vai ser verificada no âmbito da Polícia Civil de União da Vitória. Corpo de Bombeiros nas últimas horas, encaminhamento pré-hospitalar, várias ocorrências em União da Vitória e Porto União, Delegacia da Comarca de Porto União, tudo calmo, Delegacia 4ª SDP de União da Vitória, também movimentação tranquila na manhã desta sexta-feira e também na tarde de hoje. Olha, gente, segundo as informações da Polícia Militar de União da Vitória e também Polícia Militar de Porto União, blitz de trânsito deverão acontecer durante o final de semana. Então, se você for sair de casa, leve sua CNH, leve sua documentação pessoal e se o carro estiver irregular, nem tire ele da garagem. Eram estas as principais informações do Setor de Segurança Pública aqui em União da Vitória e no Vale do Iguaçu. Um abraço, bom final de semana para todo mundo.
Pontualmente 13 horas na cidade, União é Notícia, segunda edição, foi um oferecimento de Erwin Larsen, tudo para sua construção, Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. A apresentação foi da Jaqueline Castaldão e Álvaro Moreira, Tapes, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, Unidade Móvel, Ricardo Silveira, Departamento Comercial, Marcelo Maltauro, Gerência do Andrews Batista e Direção Executiva do Kaique Agostini. União Notícia, segunda edição, volta na segunda-feira com muita informação para você. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana. Até segunda.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.